Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos das 10 às 11 horas e às quintas-feiras das 19h30 até às 20h30. Como eu havia prometido para vocês na última quinta-feira, hoje está aqui comigo meu amigo Raghu, que alguns meses atrás esteve aqui no programa, falou sobre mantras, e ele está aqui comigo. E hoje eu quero fazer um pouco diferente do programa anterior, aproveitando a presença dele. Ele mora no Rio e ele está aqui em São Paulo, veio fazer alguns podcasts aqui, cantar no final da palestra que eu fiz lá no IPPB, na última sexta-feira. E aí eu o convidei para cá, para a gente conversar um pouquinho sobre mantras numa perspectiva bem universalista, bem espiritualista, como ele conhece bem dessa temática. Nós vamos bater um papo com ele para ele aprofundar. E eu pedi a ele, para a gente começar o programa hoje diferente, ele já vou apresentá-lo, mas eu quero que a apresentação dele seja ele cantando um pouquinho do Mahamantra, o Hare Rama, Hare Krishna, que a gente depois vai decodificar, traduzir um mantra para vocês. E aí, o bom dia do Raghu vai ser ele primeiro cantando, depois ele dá oi para vocês. Vamos lá?
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare.
Gaura Premanande.
Oh, obrigado, Raghu. Gente, para quem não conhece o Raghu, cara, obrigado por você ter vindo de novo aqui, viu?
Que agradeço, mais uma vez, uma honra.
Bom, eu quero que conta para o pessoal que não te assistiu da última vez que você esteve aqui, fala um pouquinho de você, como é que você entrou na parte dos mantras, você também trabalha com canto, você tem várias atividades, você é multitarefa em várias áreas, né? Sim. Então, conta primeiro um pouquinho como é que você entrou nesse conhecimento de mantras, como é que foi isso na tua vida?
Tudo bem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou também conhecido como Raghu, Raghu.
Aliás, traduz o nome, tá, para o pessoal saber.
Raghu é o nome do senhor Rama, né? É o nome Raghu Nandan, quer dizer que ele é da dinastia do rei Raghu. E todo mundo, se você chega na Índia e fala Raghu Nandan, é a mesma coisa que dizer João da Silva. Os artistas se chamam Raghu Nandan, os políticos, tem até um político que não é muito honesto lá, que é famosíssimo, e a família dele não era desonesta e botou o nome dele, agora as pessoas falam o nome dele direto lá. Mas é um nome iniciático, é um nome de quem pratica Bhakti Yoga, e a gente recebe isso como um incentivo para estar fazendo a prática. Não é para você se achar, é para você ter um incentivo de pensar em Rama, pensar em Krishna na hora que você está tentando desenvolver um serviço devocional, como é o canto, né? Cantar mantras é um serviço devocional, é um trabalho espiritual. Então, desde os 9 anos, eu junto com meus pais, eu fui convidado, manifestei o desejo de cantar canções devocionais. Na época eram só músicas chamadas músicas das esferas, músicas da Grande Fraternidade Universal. E eu desenvolvi essa habilidade baseado no meu pai, que era um cantor também, músico. E a gente, né, até os meus 29 anos, a gente desenvolveu esse trabalho de canções falando dos sete raios, falando da chama violeta, dos mestres, das oitavas, daqueles que, de certa forma, dirigem a espiritualidade no universo, no planeta Terra. Até que, aos 29, eu conheci o meu professor de Bhakti Yoga, o meu mestre espiritual, e eu comecei a cantar mantras. Eu aproveitei que eu tinha essa facilidade, eu fiz curso de canto e técnicas vocais, e eu adaptei ao mantra, porque é uma linguagem musical completamente diferente à música ocidental e à música oriental. Tem escalas, semitons, subtons diferentíssimos. Então não é fácil cantar mantra. Tem umas variações guturais, de cordas vocais, que você tem que se adaptar para não ficar uma coisa pasteurizada, né? Tem gente que canta mantra, parece que está cantando em português, com aquele jeito abrasileirado, né? Então a gente tem que ter técnica, tem que ter um mestre de música para você ir se adaptando. E há 17 anos eu me especializei em mantras, e hoje em dia eu até trabalho com mantras. Uma das minhas terapias hoje em dia é uma terapia onde a gente frequencia mantras para as pessoas que precisam de um mantra identificado com o seu próprio jeito, a sua própria essência. Então é uma inovação assim que está surgindo, e que depois que eu, principalmente que eu conheci o Wagner, assim, eu abri, porque em determinado momento da vida a gente fecha muito o pensamento. Aí eu comecei a cantar só mantra, 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 mantra. Só que minha mente foi abrindo e eu comecei a cantar, acabei compondo até pontos de Preto Velho que me vieram para a composição, né? Eu compus e canto músicas, voltei a cantar músicas dos mestres, voltei a cantar músicas de cunho mais universalista, né? Apesar de eu não me considerar universalista, as músicas são de várias doutrinas, né? Então é um pouco essa a minha história.
E na tua casa, teus pais, eles gostavam de estudar a Fraternidade Branca, a teosofia, não é isso?
Sim, eu nasci em 77, meu pai conheceu minha madrinha, que ela era uma praticante dos ensinamentos dos mestres ascensionados. Era uma loja, que na época é ainda uma loja secreta. Eles chamam de loja, tipo loja maçônica, é uma loja chamada Vali Brasil. Todo mundo conhece, talvez, Ponte para a Liberdade, Movimento Eu Sou, o americano, mas no Brasil e na Suíça, em francês na Suíça e em português no Brasil e na África, em Angola também, tinha uma ordem chamada Vali, e que eram ensinamentos para a nova era, a era de Aquário, que segundo Saint-Germain iniciou em 1956, deram um conhecimento sobre o fogo sagrado que existe no coração de cada um, a presença de Deus, e as sete características de Deus que se expressam pelas cores do arco-íris. Então são sete raios, sete chamas, e cada uma tem uma qualidade para agir na humanidade, né? A mais famosa é a chama violeta, que transmuta o karma, transmuta aquilo que é indesejável para você atingir um relacionamento com Deus. E eu me identifiquei muito quando eu comecei a estudar Bhakti Yoga, porque era só outra forma de chamar. Então, em um lugar era a chama violeta e no outro era o Mahamantra. Eles, né, fazem essa associação.
E culturalmente, cada área desenvolve uma maneira de evocar o divino, o sagrado, sim, dentro daquela cultura. E no final das contas, né, Ragu, um mesmo divino, uma mesma luz interpenetra
o mesmo objetivo
a tudo, né? Bom, para a gente considerar também outra coisa, você está fazendo uma terapia de canto para quem precisa, ou de mantras e tal. Na parte dos mantras, para você exteriorizar cantando para alguém, você está vibrando ondas sonoras que se propagam pelo ar. Então você tem uma ação no plano físico através de ondas sonoras e as próprias vibrações, ou os teus pensamentos e aquilo que é evocado, também fluindo. Agora, Raghu, e na meditação individual, numa introspecção, uma interiorização, a pessoa quietinha, em silêncio interno, ela pode fazer um mantra diretamente com a mente, por exemplo, dentro de um dos chakras, sem mexer os lábios, sem vibrar ondas sonoras pelo ar, porém vibrando ondas psíquicas pela mente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente ficou presa à ideia do mantra sempre vocalizado. E a gente sabe, pelas tradições antigas da Índia principalmente, que grandes mestres faziam os mantras, eram na verdade bem silenciosos, né? Como é que você vê essa questão dos mantras num trabalho de yoga, por exemplo, interiorizado, alguém dentro do espiritualismo moderno fazendo um mantra de forma mais livre, sem estar atrelado a nada, mas dentro de uma vibração pelos chakras?
É muito mais simples que a gente pensa, assim. Tem dois aspectos. O primeiro é o aspecto prático. A gente, às vezes, tende a mistificar muito as coisas, mas o aspecto prático ele é o mais importante. Por exemplo, a gente mora no Brasil, Ocidente, um país que conhece a Índia, conhece os mantras, conhece tudo, mas não é um país considerado um país hindu, um país que faz yoga, meditação, já conhece, como todo Ocidente já conhece as práticas hindus e védicas, mas não é a maioria da população que segue e que canta mantras numa meditação, por exemplo. A maioria dos brasileiros foi batizado na igreja, então os primeiros músicas devocionais que eles conheceram foi as orações cristãs cantadas. Mas o aspecto prático é o seguinte: você mora no Brasil. O melhor momento para meditar, segundo os indianos, é até às 6 horas da manhã. Até às 6 horas, começando às 2 ali. Acorda em algum momento entre 2 e 6 e vai meditar, que a psicosfera está limpíssima, está todo mundo dormindo, está todo mundo voltando da viagem noturna, astral. Então você acorda, só que você não mora sozinho. Por isso que eu falo da questão prática. Você mora com alguém. Você vai cantar alto? Você vai acender a luz da sala e vai ficar cantando mantra em alto e bom som? Não, você vai ou cantar mentalmente ou balbuciar o mantra. Então você vai falar Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Hare Krishna. Você vai medindo o quanto que você pode falar, porque o mantra tem três características, segundo o ensinamento védico. O que você canta em voz alta e alcança todo o universo, segundo a tradição, né? O som pronunciado pela garganta humana, por incrível que pareça, eles dizem que tem um poder muito forte, porque você materializa algo que é só sutil, é só astral, é só etérico. Então você, quando traz tudo que você traz do etérico para o físico, você materializou, por exemplo, uma estátua que seja, você pode imaginar, mas você pode ver uma estátua. A estátua não é aquilo que você está vendo, mas você materializou, então você consegue conceber aquilo de alguma forma. E quando você pronuncia em voz alta, você concebe e o seu ouvido físico ouve, os seres inanimados e vegetais, animais, microscópicos, também se beneficiam quando você canta um mantra em voz alta. E é dito que é como se fossem, é uma coisa chamada Shabda Brahma, é um som transcendental. Brahma é transcendental e Shabda é som. Então é como se fosse uma pedra que você joga no lago e forma aquela onda, mas quando é um mantra trazido por um sábio, sintonizado com o divino, é uma onda que se estende para o universo inteiro, né? Quando você balbucia, você beneficia quem está ao seu redor. E quando você só pensa no mantra, também tem força, mas você atinge seres astrais e atinge o seu objetivo no mantra. Ele é atingido normalmente, e assim, não é algo etérico, não é algo fantasioso. O mantra, ele é muito, muito, muito poderoso. Eu tive um exemplo essa semana de um mantra que eu frequenciei para uma pessoa que me pediu, e na hora que ela começou a ouvir o mantra, ela começou a sentir o efeito no corpo dela. Eu fiquei embasbacado, assim, porque a gente ouve falar, né, faz uma oração, canta um mantra, ou então pensa, né, pensa no Salmo 91, ou então fala baixinho o Salmo 91, ou então canta, ou só entoa, porque quando a gente canta mantra não precisa ter uma melodia, pode ser só um entoar. Igual os budistas fazem com os sutras, eles não fazem melodias, igual os gregorianos, eles só falam os versos dos sutras, cada sílaba certinho, né, naquele ritmo direitinho. Mas o mantra pensado, ele é poderoso, ele é forte e ele é psíquico, mas não quer dizer que ele é abstrato, ele é real.
Exatamente, porque o pessoal pensa que é abstrato, só que uma mente forte, bem concentrada, ela funciona melhor do que alguém projetando só com a voz da boca para
E quando
fora, né?
você não põe som, a força mental tem que ser maior para você
Exatamente.
fixar aquilo e manter. Senão, daqui a pouco vai vir
Mil pensamentos misturados.
Botafogo,
Botafogo,
vai vir.
cara, essa semana decisiva, Libertadores aí dia 30. Você tem que jogar um mantra poderoso. Você também é
Tem.
botafoguense igual eu, Rago. Um mantra poderoso, o Eury, que está aqui na parte técnica com a gente, está ali. Ele é palmeirense balançando a cabeça. Um mantra poderoso, tipo
Ó,
assim,
mantra.
fogão on.
Não, Jaya fogão, porque
Tá bom.
Jaya quer dizer vitória. Então tem que
Isso.
projetar Jaya fogão, Jaya fogão.
Libertadores, decisão do sábado. Bom. Você começou cantando o Mahamantra, Hare Rama, Hare Krishna, clássico, conhecido aqui no Ocidente, a partir do Prabhupada, que trouxe
Sim.
o mantra da Índia para cá, mas conhecido há muito
Muito
tempo
tempo.
na Índia, pelos hindus em geral, mantra evocativo de Rama e Krishna, dentro da cosmogonia hindu.
Sim.
Eu queria que você traduzisse um mantra para a gente, tá? Ele evoca a vibração de Rama, a vibração de Krishna, que é Hari, que é regeneração, que é amor, sabe? É fantástico. Mas eu gostaria que você trouxesse uma abordagem aberta, não com a roupagem religiosa que alguns movimentos têm, inclusive na Índia também, mas nosso público é aberto.
Sim.
Então, a explicação em aberto, assim, para que as pessoas possam
Ótimo.
entender isso fora do âmbito religioso.
Ótimo, isso também é muito importante porque a gente está tratando aqui e já há algum tempo de dar importância a uma coisa chamada não dogmatismo. A gente não é sectário e a gente não pode pegar um conhecimento e enclausurar ele dentro de um grupo ou de um pensamento e dizer que uma coisa é só uma coisa. E a gente corre o risco de fazer isso com tudo. Né? Seja com, por exemplo, Mãe Maria, Nossa Senhora, falar que ela é uma coisa, mas outros grupos e outros conhecimentos vão falar outra coisa. A mesma coisa o mantra em geral e a mesma coisa o Mahamantra. A gente pode traduzir Mahamantra como o mantra supremo, mas Maha em sânscrito também pode ser só a palavra grande,
Grande, né? Marra é
né?
tudo. Eu sempre brinco com a palavra marra, que quando você fala grande, numa visão aqui tridimensional, alguém pergunta qual o tamanho, preso em altura, largura
Pois é, né?
e
Limitou,
profundidade.
e aí, não é
Limitou.
infinito,
É no
né?
sentido grandioso, uma coisa que você magnificou. Daí você fala marra, né? Por exemplo, Shiva, Mahadeva, grande Deus, por exemplo. Então, marra, quando você fala marra mantra, quer dizer, o grande mantra, ou
Sim.
mantra que leva você. Aquilo que é grandioso no sentido
Exatamente.
espiritual, né?
Então, muitos vão dizer que ele é o único mantra que deve ser cantado.
Não,
Olha
isso aí
a que nível
não.
se chega, né? Então, assim, o Mahamantra, antes desses dois aqui aparecerem no planeta Terra, que é Chaitanya Mahaprabhu e seu irmão
Que são
Nityananda Prabhu.
pessoal, essas duas, para quem está assistindo no YouTube, ele trouxe duas pequenas estátuas. Aqui que o pessoal está assistindo, exceção de quem está ouvindo direto pelo rádio, que são dois dos maiores propagadores de mantra na cosmogonia hindu, né? Que é Nitai
Nitai
Gaura,
e Goura.
Nitai e Goura,
É,
né?
Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Que o apelido de Nityananda virou Nitai e de Gouranga virou Goura. Mahaprabhu, Gouranga virou Goura.
E Gora, também não é o nome de um rio na Índia, ou
Goura em sânscrito é dourado, então
Tem uma história da Sarasvati com um rio dourado, o
tem
Gauri,
sempre
Gauri,
Gauri, sempre
Gauri, tá,
tem.
isso, Gauri, tá, é outra expressão,
É, mas
Gauri.
a pronúncia é diferente,
É
mas quer
parecida
dizer a
a
mesma
raiz, né?
coisa. Quer dizer que o rio é dourado, é
Isso,
gouri.
tá. E Nitai vem de Nitya,
Vem de Nitya, quer dizer infinito.
Infinito. É, sabe
Nitya
que eu,
Ananda.
É, Nitya, é o uma vez, um dos mentores que aparece para mim me falou dessa expressão, e ele falou assim, é aquilo que aproxima você do infinito também.
Sim.
Porque você é um, o infinito é um, tudo é um, então você está próximo porque você é o próprio.
Uhum.
E o universo é você, tudo é um. Então, nesse sentido, a expressão também é muito legal, né?
Sim, é muito legal. E o significado do Mahamantra, especificamente, ele mudou, porque eles trouxeram outro conceito. Antes de 1486, já existiam Vaishnavas, que são quem vê Krishna como o Deus Supremo, mas esses também sabem que Rama é um outro aspecto de Deus, né? Sim. Então, Rama, tem gente que, por exemplo, Gandhi, quando levou o tiro, ele desencarnou
com o nome de Rama nos lábios.
É,
né?
Rama, rei, ele falou, porque ele tomou um tiro. A mesma coisa que alguém tomar um tiro aqui e falar, meu Deus, para ele, Deus, o nome de Deus é Rama.
Sim.
Então, ele falou, Rama, rei, morreu. Então, assim, os nomes de Deus são infinitos na Índia, então é Rama, Krishna, Govinda, Gopala, Goura, né? Então, antes deles virem, as pessoas adoravam Deus como Rama ou como Krishna. Mas como Rama nasceu antes de Krishna, segundo a tradição, Rama nasceu há milhares de anos atrás e Krishna só há 5 mil anos atrás, segundo eles ensinam, as pessoas cantavam esse Mahamantra ao contrário, eles cantavam Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Porque davam essa noção de tempo, de que primeiro você pode cantar para Rama, que ele vai te trazer a qualidade dele, que é a qualidade da hombridade, da correção, do ser humano de excelência. E depois você pode brincar à vontade, você vai cantar o nome de Krishna, que é alegria pura. Então, primeiro, seja uma pessoa séria para você aprender as coisas direito e depois você pode relaxar à vontade. A mesma coisa o caminho espiritual. Se você não segue, não estuda seriamente alguma coisa, você nunca vai tratar a coisa com seriedade, você não vai aprender nem o básico para depois você relaxar. Agora que eu vou cantar o nome de Krishna, eu posso relaxar. Não é relaxar de, eu vou virar ao mesmo tempo um bandista, budista, não é isso. É você ter uma base e depois você relaxa na bem-aventurança de ser seguro com Deus. Aí chegaram esses dois e falaram assim, primeiro, esse mantra não vai ser nunca mais cantado só dentro de templos por brâmanas eruditos que escondem os mantras das pessoas. A gente vai para o cemitério, e é o que eles faziam. A gente vai para a praça, vai bater de porta em porta e vai falar, cara, só canta o nome uma vez, porque o mantra é tão poderoso que vai mudar a sua vida. E eles mudaram o sentido, porque eles trouxeram outro sentido do sânscrito que fala que quando você diz Hare Krishna, você está dizendo, meu Deus, me dê a sua energia. E quando você fala Hare Rama, você fala e me faça feliz em servi-lo. Então, esse é o significado principal, assim, não é nada místico, é uma coisa tão simples. É a mesma coisa que você chegar e falar, todo dia de manhã você acorda na sua meditação e fala, meu Senhor, me faça feliz em poder entender o que é o seu amor e que eu sinta isso através dessa energia que vai acabar me dando alegria, porque é impossível você não cantar esse mantra e não ficar cantando, dançando, feliz. Então, assim, simples, é o mantra da alegria, é o mantra do poder de Deus que faz você ter vontade de continuar no caminho, de querer conhecê-lo, de entender o amor e entender o que é amar a Deus, né?
É legal a gente falar do mantra assim de forma aberta, pessoal, não engessada em qualquer área, né? Porque um mantra é um mantra, não pertence a ninguém e a vibração do eterno é de todos. Não dá para pegar o senhor de todos os espaços e confinar no espaço de uma linha só. Isso não tem a menor lógica. Como é que eu vou pegar o senhor do infinito, que não tem fim, daí o nome infinito,
sim,
e prender numa forma finita humana que diz que só ali é que está a verdade, né?
Sim.
Então é legal a gente deixar o mantra e trazer, por exemplo, a vibração de Krishna e Rama para a humanidade inteira. Não interessa se o cara é hindu, judeu, muçulmano, cristão, espírita ocultista, o mantra é o mantra, Krishna é Krishna, Rama é Rama, e não tem nada a ver com as doutrinas criadas pelos homens.
Você sabe, Wagner, só antes de para não... Eu lembrei que quando eu estava no iniciozinho estudando os Vedas, tinha uma lenda que dizia que na época de Rama, que teve a batalha do Ramayana, que ele lutou com o exército do demônio Ravana, ele, a terra, era o quintal de Rama, não era só na Índia, a Índia era o mundo inteiro. E Rama tem uma, segundo os aqui na América, Rama teria vindo para a América. E dizem que os índios lembram disso e passaram de geração em geração. E o nome que deram para o Brasil, Pindorama, não é à toa. Porque Pinda em sânscrito tem um significado que não é o mesmo que usam hoje em dia, que pinda em sânscrito é aquela cerimônia que a gente faz para os ancestrais, para liberar os ancestrais. Mas nessa época, Pindorama virou terra de Rama. Então, olha, porque Rama teria matado Ravana aqui na terra que hoje em dia é o Brasil. Então, tinham túneis, a Pangeia, na época era meio Pangeia, segundo a história, mas tinham túneis subterrâneos que uniam os continentes também. Então, tem uma estátua aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, que é um gigante deitado. Só que quando se sabe, né, quando é lenda, um vai aumentando mais ainda a lenda. E tem uma montanha que é um gigante deitado. E o pessoal fala que aquele gigante é o irmão de Ravana, que é Kumbhakarna, que o irmão de Rama, que é a encarnação de Nitai também, o Lakshman, matou Kumbhakarna e ele ficou lá e virou a montanha, que ele era muito gigantesco, né?
Esses mitos são muito curiosos, assim. Já estamos aí no final do primeiro bloco? Você está vendo? Ele é discípulo do Tomás, que ele adiantou o relógio. Nós não falamos quase nada. Ô, Eury, eu não estou te reconhecendo, cara. Você incorporou... Sabe o que, que é? O Tomás deve estar dormindo essa hora. E aí ele se projetou, está fora do corpo, influenciando o Eury ali para adiantar o relógio. Está vendo como é que as coisas são? Bom, gente, passou rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco com esse papo sobre mantras, tá bom? Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estou conversando aqui com meu amigo Ragu, do Rio de Janeiro, que está passando aqui em São Paulo para alguns podcasts. Na parte técnica, o senhor Eury, discípulo do senhor Tomás, que está aqui. Espero que ele não adiante o relógio agora no segundo bloco, pelo contrário, atrase o relógio para a gente ganhar mais tempo aqui no programa. Ragu, inclusive, essa expressão Ragupati, Raghava, o nome Ragu vem de Ragupati, seria um diminutivo?
Pati, em sânscrito, é senhor ou mestre. Então, Ragupati é tipo você falar meu mestre Ragu.
E Ragu é o quê?
Rama.
É um dos nomes de Rama. Uhum. Tá, então, Ragupati, mestre Rama.
Mestre Rama.
Né? E Raghava?
Raghava é um outro nome de Krishna. Então, o nome desse... Eu vou entoar o mantra para vocês entenderem. Inclusive, quando eu fui convidado para dirigir o templo de Porto Alegre, eu ia nos restaurantes indianos e as pessoas falavam, como é que é seu nome para eu colocar aqui na comanda? Eu falava, Ragu. Aí eles, Ragupati? Eu falava, não, Ragunanda. Porque esse mantra é muito famoso na Índia. Então eles cantam assim, Ragupati Raghava Rajaran Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Patita Pavana Sitaram. E aí aumenta a velocidade e vira Ragupati. Imagina milhões, milhares de pessoas cantando isso em voz alta, uma energia muito forte. Então assim, Ragupati quer dizer, porque pati também quer dizer esposo em sânscrito. Então, é como se fosse Sita cantando, né? Meu esposo, Ragu, ou então, meu senhor, Ragu, meu mestre, Ragu. Ragupati Raghava, que é um outro nome de Rama também, que tem a ver com as opulências dele, tem a ver com as características dele, é aquele que possui opulências e beneficia a humanidade. Ragupatirágava Rajaram, quer dizer o rei Ram. Né? Então ele está falando vários nomes de Ram. Ragupati, Ragava, Rajaram. Rajaram, Raja é rei e Ram é o nome dele. Patita Pavana, quer dizer o salvador das almas destituídas, aquelas almas que ninguém dá nada por elas e que eles vêm para buscar essas pessoas, não é para quem buscar quem se acha, né? Então os mantras, eles foram popularizados para isso, para salvar aqueles que estão sem esperança, inclusive. Não é só os que estudaram e sabem. Patita Pavana é uma característica de alguém que vem salvar aqueles que estão sem esperança. Então, Patita Pavana Sitaram. E aí eles invocam a energia feminina de Sita, que é a contraparte de Rama. E aí eles ficam Sitaram Jaya Sita. É um mantra muito poderoso que quando você canta, você traz esse desejo de se tornar uma pessoa melhor, simplesmente. Porque Rama foi a encarnação de Krishna que manifestou como um governante deve ser, então a gente está precisando muito disso hoje em dia, como um ser humano deve ser, como um rei deve agir, como um chefe de família. Então ele é a personificação do Dharma, da excelência de ser humano, um ser humano de respeito por todos e por Deus. Então legal. Essa é a principal.
Aqui também está no estúdio a Sofia, que é a companheira, consorte aqui do Ragu. Sofia também canta. Ih, a Sofia tem um monte de talentos aí também. É terapeuta. Muito legal. Seguinte, suponhamos que a Sofia não está legal por algum problema de saúde, por exemplo, que incomoda todo mundo. Ou uma preocupação, sabe? E aí você fala, Sofia, deita ali um pouquinho, senta. Eu vou aqui entoar um mantra para te trazer equilíbrio, para acalmar ou para você dormir de forma suave. E aí, que mantra você faria, por exemplo, uma mãe que está escutando a gente, a sua criança agitada, não quer dormir, ou está com sono agitado, ela poderia cantar um mantra suave. Ou, caso alguém consente bem, pode até emanar psiquicamente, mas que mantra, de tantos que você conhece, você escolheria para apaziguar, acalmar alguém?
É óbvio que quando uma pessoa está agitada, seja a mente, corpo prejudicado, com alguma doença, com alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é dar paz para aquela pessoa, né? É torná-la pelo menos pacífica, porque quando a gente está sentindo dor, a gente não pensa em mais nada, é só pensa na dor e que ela cesse imediatamente. Então, óbvio que existem mantras de cura, como o mantra do Buda da medicina, por exemplo.
Né?
Que é um mantra tibetano, na língua tibetana.
Maha Bekanze.
Mas, primeiro, não adianta você tratar o sintoma da pessoa e não levar também paz de espírito para aquela pessoa. Então, o que me vem, assim, sempre quando eu presencio esses fatos, é um mantra que os yogis, Hatha Yoga, as pessoas que praticam yoga conhecem muito bem, que é o Shanti. Shanti, na verdade, é com M. Shanti. Então, você pode colocar o Bija Mantra, o mantra semente, né? O inicial Om na frente.
Om Shanti.
Shanti.
Shanti, paz.
Três vezes. Paz espiritual. Então, é como se você tivesse, por favor, Deus, dê primeiramente paz para essa pessoa, para que ela primeiro se liberte desse problema em sua mente, porque a mente controla tudo, o corpo, inclusive. Se você controla sua mente, e o mantra ajuda a controlar a mente, porque ele substitui o seu pensamento que não te beneficia, você já é 50% para você curar o resto. Pessoas que estão com doenças muito graves, se elas não curam primeiro a mente, elas se acabam antes de conseguir curar a doença. Então você pode dizer Om Shanti, Shanti, Shanti. O Shanti nesse mantra, ele é três vezes, e o último ele é acrescentado de um H que dá esse Ri, essa aspiração ali. Porque da mesma forma que tem um Om na frente, tem um H no final para dar uma continuidade ao mantra. Então você pode cantar ou só Shanti, uma vez, Shanti, Shanti. Vocês não conseguem sentir que só de falar a palavra Shanti é impressionante. Tem até uma massagem de bebês que chama Shantala.
Shantala.
Quando você faz no bebê com óleo, na hora ele para de chorar, ele acalma, você traz saúde para ele. Então vamos tratar o mantra como se fosse um óleo de massagem terapêutica. Você fala Shanti. E aí, se quiser falar o mantra completo, você faz Om Shanti, 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 até passar, ou até você conseguir cantar. Mas mesmo assim, se achar muito difícil, Om Shanti, 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 que não é, não lembrar, não anotou, canta só o Shanti. E no caso de nem o Shanti você lembrar, canta só Om, porque o Om ele é considerado a panaceia dos mantras. É como se fosse o AS, ele serve para dor, para febre, para várias coisas. É um analgésico. Então você canta, você está feliz? Aliás, você está triste, quer ficar feliz? Om. Tá muito agitado, quer acalmar? Om. Tá com insônia? Om. Ele é impressionante também o Om, porque o Om invoca a energia primeva da humanidade, né? Fiat Lux, faça-se a luz, Swaham. É aquilo que primeiro iniciou o mundo, então tem uma energia muito forte. Agora, se não quer cantar em sânscrito, Shalom é a mesma coisa que Shanti. Não quer cantar em nenhuma outra língua, só em português ou na língua do seu país? É poderoso, você entoa peace em inglês, né? Tem um mestre ascensionado que ele falava, ele é americano, ele falava assim, tem uma gravação. É o que escreveu o livro Mistérios Desvelados. O nome dele é Godfrey. Ele fala, tem uma gravação dele cantando assim: Peace. Peace. Parece uma sessão de acupuntura. O peace para ele, na minha cabeça, funciona como uma agulha energética que entra nos chakras, né? Porque os mantras eles atingem os chakras, porque tem a identificação. Inclusive, cada chakra tem o seu mantra, né? Tem Ram,
Bijamantra.
Lam, tem o seu mantra. Mas os mantras estão diretamente ligados aos mantras. Então, você quer cantar em português? Paz. Paz. E visualiza a cor da paz, que você acha que é a cor da paz. E você emana, impõe as mãos, projeta com o seu chakra frontal. Paz, cura, cura. Isso vira mantra. Não tem segredo, sabe? A gente não usa da nossa intuição, da nossa palavra falada, do nosso aparelho fonador. Deus não deu isso só para a gente se comunicar, gente. É uma força poderosíssima. Da mesma forma que ele não deu nossa mão só para segurar as coisas, e sim para, né? Não deu nossa mente só para tentar entender as coisas. A gente tem muita força no nosso corpo. Então, não só o psiquismo, mas o energético e os nossos membros, eles são poderosíssimos. Agora, um som transcendental, seja na língua que for, faça bom uso. É por isso que quando você fala palavras de baixo calão, você atinge exatamente a frequência daquela palavra, porque tem tanta gente usando aquela palavra no mundo que cada palavra acabou tomando para si uma força frequencial, uma vibração que quando você pronuncia, você traz a força de todo mundo que usa aquela palavra daquela forma. Então, é uma forma da gente tomar cuidado com o que a gente fala
Ô,
também.
Ragu, então depois você vai me sugerir algum mantra que eu possa usar aqui para parar o relógio ali do Eury ou do Tomás, que aí o programa fica 3 horas e ele pensa que só passou meia hora.
Já tem o mantra,
Um
depois eu te
mantra assim para
passo.
parar o relógio. Então.
Mahakala, kala é tempo.
Cara.
Sim, você fala Om Mahakale Namaha.
Bom, na cosmogonia hindu, mantras do Shiva também são muito populares. O mais clássico é o Namah Shivaya. Shiva tem vários epítetos, cada epíteto desse tem um mantra diferente. Mas eu quero pegar o Om Namah Shivaya, que a gente inclusive falou da outra vez, mas eu queria dar um enfoque diferente, Iragô. Shiva, energia, transmutação, né? Senhor dos yogis, já que a prática do yoga na origem seria para transformação da consciência e o samadhi, a consciência cósmica. Então, o mantra Om Namah Shivaya também em aberto, sem revestimento
tá.
religioso, ele suscita energia. Energia é movimento.
Sim.
Quer dizer, uma coisa, é qualquer coisa do universo é alguma forma de energia em graus variados de condensação. Então, mantras relativos ao Shiva, como Om Namah Shivaya, eles suscitam energias de transformação, de mudança, de fluência. Então, eu queria que você me falasse de um paradoxo que eu tenho visto há muitos anos. Praticantes de mantras em qualquer área, fazendo Om Namah Shivaya, que suscita mudança, transformação, e gente fazendo mantra sem mudar nada.
Sim.
Então, eu queria que você comentasse esse paradoxo, esse contrassenso. Eu estou chamando uma energia de mudança e eu não quero mudar nada. O que você acha disso?
É uma grande confusão que é feita em várias linhas é achar que você está cantando mantra para chamar alguém. Como se o mantra fosse um nome só que você está chamando. Você canta Om Namah Shivaya e vai aparecer o Shiva na sua frente daquele jeito que... Né, que as pessoas acham que ele é e com as características dele, que, né, de que tem, se você estuda, tem várias características. Mas uma coisa que eu reforcei quando eu comecei a estudar com o professor, por exemplo, é a questão da energia das mãos. Quando a gente faz passe, por exemplo, projeta energia com as mãos, uma coisa que ele ensina e que eu aprendi que foi muito útil para mim é a questão da energia ter movimento, isso. Da luz ter movimento. São segundos. Quase que eu espirro aqui. Desculpe. Então, quando você imagina a luz em movimento, a energia fluida e se mexendo, é uma outra história, porque a vida inteira a gente imagina que a luz, a gente imagina uma luz, aí a gente imagina aquela coisa parada, né, sem movimento, e aí é óbvio que se você vai invocar uma energia específica, a primeira ideia é a gente pensar numa coisa engessada, parada e única. Mas não. Om Namah Shivaya é você, ao mesmo tempo, você invoca o movimento da energia de Deus. Deus, ele não é algo parado e não é algo único. Ele é movimento, ele é luz, ele é energia. Ele é só luz, ele é só energia? Não, Deus é muita coisa, porque ele é Deus, ele é o todo, ele é tem características personificadas e impersonificadas. Ele é o eterno, amorfo, mas ele também permeia, ele também nomeia, ele é tudo, senão não seria Deus, né? Ele é todo poderoso porque ele pode tudo. Pode ser algo com forma, pode ser algo sem forma, pode ser a fagulha dentro de nós, pode ser a força que permeia o universo. A mesma coisa é a energia. Então, assim, você não vai cantar Om Namah Shivaya só para transformar uma situação ou então destruir um inimigo. De forma alguma, você vai movimentar a energia ao seu redor para que o mesmo não permaneça, porque se você está com um problema e você usa a mesma fórmula para resolver aquilo e está vendo que não dá certo, você não vai obter resultado diferente que seja, para cima ou para baixo. Agora, quando você pede para que simplesmente a energia seja fluida, e esse mantra ajuda muito nesse sentido, você transforma... você visualiza essa característica do eterno, da energia, como algo que vai mudar, vai transmutar, vai destruir o que não está sendo útil, vai, mas principalmente vai fazer fluir. Vocês sabem que Shiva tem, por exemplo, o rio Ganges.
Saindo do coque no alto da cabeça, né? Que é o chakra coronário.
Pois é,
Shiva,
então,
né?
Assim, o que é mais movimento do que um rio saindo de um local... que é a entrada do nosso corpo para as energias cósmicas, né? Então, quando você canta Om Namah Shivaya, faz o que você quiser, pode imaginar só o homem vestido de roupa de tigre, com cinza, faz o que você quiser, mas também, a importância da palavra também, né? Não fecha a porta para você também simplesmente estar movimentando uma energia. Você canta Om Namah Shivaya, dependendo de como você canta, já dá vontade também de dançar. Eu que canto mantras para plateias, É só cantar Namah Shivaya, a pessoa pula até no teto, se pendura, pula da escada, vira um fuzuê. Por quê? Porque está movimentando, ele está quebrando tudo aquilo que não tem que estar ali. Porque está atravancando o progresso, como diz o outro.
Agora, o Ragu, eu queria que você falasse do Haribo.
Tá.
Só que vamos fazer o seguinte: você canta um pedacinho, depois a gente explica.
Perfeito,
Vamos lá.
perfeito. Jai Jai Radha Ramana Haribol, Jai Jai Radha Ramana Haribol, 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 Haribol. Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Hari bol, Hari bol, Hari 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 bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol.
Ragu, o bolo é cante, não é isso?
Bol, bol ou bole é uma palavra que é igual no sânscrito e nos derivados, que é o hindi e os outros dialetos que vieram a partir do sânscrito. Da mesma forma que existem línguas que vieram do latim, muitas línguas vieram do sânscrito, inclusive o latim. Mas bol, em sânscrito, quer dizer falar, cantar e emitir som. Bol pode ser qualquer coisa, bolo ou bol, ou bol sem o E, B-O-L. Então quer dizer fale. Então você vai ver um filme indiano legendado, a mãe quer falar para o filho falar alguma coisa, tipo, fala o que que você está fazendo? Ela fala, bolo, 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 hari, bolo. Ela fala, fala, fala logo. Então é um incentivo para que você abra sua boca e saia som. Bolo.
Tá. Quando você fala então, pô, Haribo, esse bolo, né? É significante o nome de Hari.
Cante os nomes de Deus, de Hari.
Isso.
Porque Hari é um dos nomes de Deus, ou Hara, ou Hare. Hare é quando você está chamando Deus. Então você fala, Hare! É tipo em português se você falasse assim, Ei, Hara! Ei, Har! Que também tem o um nome de Shiva que chama Har, né? Hara.
Hara.
Har, Har, Mahadev. Então, Hari Bol virou até um comprimento hoje em dia. E tem um docinho também delicioso que chama Hari Bol. Mas assim, você fala, Hari Bol, esses dois aqui, eles andavam igual loucos pela rua na Índia. E aí as pessoas iam falar com ele, ele fala, Hari Bol, quer dizer, não fala o que não importa, não perde tempo falando o que não presta. Fala Hari, fala Hari. Se você fala Hari, Hari é um mantra. Então, você acaba se beneficiando, porque você vai entoar o nome de Deus, que é Hari Bol.
Ah, legal. Euri, quanto tempo? Temos só 5 minutos. Ele adiantou o relógio de novo, não adiantou não,
Não,
Ragu?
vamos ter que cantar Mahakala para
É para
interromper
interromper.
ou então chamar o Iroko, que é o orixá
Antes que a gente chegue
do
aí, depois
tempo.
esqueça no final, deixa o endereço teu de Instagram para quem quiser entrar lá, conhecer seu trabalho, canal de YouTube, deixa seus
Com
contatos aí para o
certeza.
pessoal anotar.
Lá você vai achar todas as minhas redes, então não precisa de vários endereços, é arroba ragu, Raghu. Música de conexão, tudo junto. Então, ragu.música de conexão. Lá, inclusive, você vai achar o endereço da minha esposa, que é sofia.naturoterapia, que lá vocês vão encontrar muitas coisas que vão tornar a vida melhor,
Deixa
assim.
um contato para quem não tem Instagram, porque você sabe, hoje muita gente saiu do Instagram
Sim.
por causa de fatores diversos. Então tem gente que hoje não acessa, tá?
Sim.
Deixa um contato além do Instagram.
youtube.com/atmafilosofia, ATMA Filosofia. Ali você me encontra meus vídeos, minhas músicas, minhas terapias, minhas palestras, as minha agenda e muitas outras coisas.
Inclusive, a próxima vez que você vai cantar de novo lá nas minhas palestras vai ser em fevereiro, que eu vou estar no Rio de Janeiro fazendo palestras na Ramatiz de Brás de Pina, onde você já foi comigo várias
Sim.
vezes. também na Aramatiz da Tijuca, na Sociedade Aramatiz. Uhum. Você vai estar lá de novo comigo. Eu vou também no Tujal, que é um grupo de Umbanda que tem Pedra de Guaratiba. E tem um outro grupo que eu vou agora, que eu não estou lembrado, porque são tantos grupos. Cada vez que eu vou ao Rio, eu vou a quatro lugares, né? Cinco. E retorno correndo para São Paulo.
Laranjeiras?
Não, Laranjeiras eu provavelmente lá para junho ou julho. Porque normalmente eu vou em abril, normalmente ao Rio. Eu vou fevereiro ou janeiro, depois abril. Só que abril eu vou estar no Japão.
E não vai ser Olaria também, né?
É, também não vai ter. Mas quando eu for de novo em junho ou julho, aí vai Olaria. Ser lá em Olaria, onde a gente sempre vai. Lá em Campo Grande. E os outros lugares lá nas Laranjeiras também. Né? É que a agenda apertou muito, pessoal, com as viagens para fora do Brasil. O ano que vem fazer três viagens para fora, uma para o Japão em abril, e é longe, né? Então até chegar lá e voltar, e vai ser muito legal. Que tal lá para frente para o Japão comigo para cantar mantras lá, hein, cara? Vai ser bem legal, hein?
Eu aceitaria sem olhar para trás.
Olha, agora, a Sofia, dependendo, a gente leva ou não, né? Depende. Ou você vai querer levar?
Eu não sei se nem se eu vou poder ir sem levar.
Agora, o Eury, a gente só leva se o Fogão ganhar a Taça Libertadores do Atlético no próximo sábado.
É, porque leva para assistir o jogo lá com o Real Madrid.
O Eury, já acabou, Eury? Tá, mas já acabou? Vem. Gente, ele adiantou o relógio de novo, já acabou. Rago, obrigado por você ter vindo de novo, viu, cara? Muito obrigado.
Eu
mesmo.
Que agradeço. Cantem, cantem, chamem Deus pelo nome. Não hesitem em abrir a boca para falar algo que beneficie alguém e não que atrapalhe a vida de alguém.
E também, além de cantar, pense, pense.
Cante, pense, ocupe seu tempo, sua mente com Deus. Não tem mais o que se fazer aqui na Terra.
Tá bom, gente. Muito obrigado aí por estarem ouvindo o programa pela rádio, assistindo pelo YouTube. Ah. E um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Eury. Obrigado, Sofia, que está aqui assistindo também. Quinta-feira, a gente está de volta aí ao vivo, 19h30, tá bom? Um abraço.